público presente e aos ouvintes da rádio Buritis FM 88.5. Convido a vereadora Vânia para fazer a oração inicial.
Boa noite a todos.
Estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Amém.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Está alto.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Vaninha. Presente. Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Vereadora Professora Cibele Freitas.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Ozanã. Presente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a nona reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura. Considerando o Decreto Municipal número 1259/2021, dispensamos a leitura da ata da 8ª reunião, visando reduzir o tempo de exposição entre os vereadores. Informo que a ata foi encaminhada para todos os edis, e será considerada aprovada após a anuência de todos. Ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Não houve correspondências recebidas nem expedidas, senhor presidente. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilvinha Prisco.
Nessa noite, quero apresentar o projeto de lei número 05 de 2021, projeto do Executivo, que dispõe sobre a criação do novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACES e Fundeb. Apresentar também o projeto de lei número 06 de 2021, de autoria do Executivo Municipal de Buritis. Ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente, eu gostaria de pedir a nota de pesar para o senhor para o familiar do senhor Otaviano.
Otávio.
Otávio. Otávio Antunes.
Antunes.
Da Silva, né? Silva. Devolvo a palavra, presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wendel Durães.
Primeiramente, boa noite aos ouvintes da Rádio Buritis FM 88,5, aos colegas presentes nessa noite, ao público que nos ouve, aos nossos amigos aqui que prestam serviço nessa casa. Só para
Para lembrar também, quero deixar aqui a minha nota de pesar à família do seu Juca, pai do Kleber, do Bob, ali do Rangel. Pessoal aí que é amigo da gente, criado junto, a gente deixa aqui os sentimentos a toda a família. E de outra maneira, agradecer também a vocês, os novos colegas aqui dessa casa, pelo empenho de hoje aí junto com a Associação Comercial, junto com os comerciantes da nossa cidade, empenharam aí com grande maestreza aí para que fosse tudo encaminhado aí, parece que vai se ajeitando aos poucos, um bom diálogo ainda é a melhor opção. É isso que prega este vereador. E também agradecer ao Executivo por atender essa demanda. Conseguimos marcar essa reunião com muita alegria. Uma boa conversa que o senhor presidente teve lá também hoje. E graças a Deus vai se encaminhando, o comércio vai se ajeitando aos poucos e assim a vida segue. E pedir à população que tome bastante cuidado, vamos ficar atentos, porque a doença está aí, esse vírus que tem ceifado vidas e mais vidas pelo mundo afora, e aqui no nosso município não é diferente. Desde já, peço a Deus a proteção pela vida de cada um de vocês e das suas famílias. Vamos ter bastante cuidado para que não prolifere esse vírus mais e vamos respeitar as recomendações das organizações de saúde. Por hoje é só. Uma boa noite a todos e devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Ivaninha.
Eu gosto só, pela ordem, só para me apresentar um projeto que ficou sem apresentar.
Com a palavra, vereadora Nilvinha Prisco.
Apresentar também um projeto, né, um veto de autoria do Executivo Municipal. Ele é um veto parcial à proposição de lei número 02 de 2021, nos termos do inciso 2º do artigo 87 da Lei Orgânica Municipal, veto parágrafo único do artigo 2º da proposição de lei 02-2021 por ilegalidade e inconstitucionalidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Ivaninha.
Boa noite, presidente. Cumprimentar os vereadores e também todo o público que nos prestigia. Apesar de que ouvi aqui o vereador que me antecedeu, comentar por alto sobre o diálogo que houve hoje, não me inteirei ainda do que foi tratado, mas eu quero desde já expor a minha opinião sobre o decreto que eu recebi ontem, né, às 20 horas, através das redes sociais, decreto de autoria do Executivo, decreto número 1259, de 14 de março de 2021, sobre as medidas extraordinárias de combate, prevenção e enfrentamento ao Covid-19 no nosso município de Buritis, onde previa ou prevê, né, praticamente o lockdown em nossa cidade, pois fica um determinado fechamento de todas as atividades comerciais e de prestação de serviços privados, à exceção dos serviços essenciais estabelecidos na deliberação do governo do Estado de Minas, do Minas Consciente, que estabeleceu a região do Noroeste na onda roxa. Dizer à população que nos ouve que sou favorável à vida. Estamos aqui lutando, cada um, pela nossa sobrevivência. Mas não posso, né, comungar, como falei hoje de manhã, na totalidade com esse decreto, que, ao meu ver, ele realmente foi de forma desproporcional. Aqui proíbe um monte de coisas para alguns comerciantes e para outros não. No atual momento, o lockdown, no meu ponto de vista, também não irá resolver o problema, tendo em vista que no ano passado isso também já aconteceu. E o que precisa realmente ser feito, no ponto de vista dessa vereadora, são mais ações nas prevenções, no tratamento precoce, na agilidade na aquisição das vacinas e, urgentemente, de leitos em Buritis para desafogar hospitais de Unaí, de Brasília e outras metrópoles. Vi aqui também no decreto de autoria do prefeito que está proibido a realização de cultos religiosos, missas, eventos religiosos, a não ser por meios eletrônicos. Dizer que este inciso é inconstitucional. No artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal, prevê: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção ao local de culto e suas liturgias. Entendo, sim, as necessidades de restrições diante do momento que estamos vivendo. Mas nós, enquanto igreja, sabemos obedecer todas as normas impostas pelo governador ou prefeito ou quem esteja habilitado para isto. Acredito que a igreja é essencial, haja vista que ela trata a cura da alma. Existe nesse momento muitas pessoas passando por dificuldades emocionais, depressivas, e através de uma palavra, de uma pregação, de um hino, de um louvor e aconselhamentos pastorais, que elas são tratadas. O próprio governador Romeu Zema, na sua última entrevista ao MG1, fala sobre as prerrogativas das igrejas, assegurando a elas total liberdade. Então, acho que o prefeito, né, municipal pode também estar verificando sobre este inciso em seu decreto. Outro ponto que me chamou a atenção é a vedação das atividades físicas ao ar livre, em geral, principalmente na pista da caminhada. Isso gerou muita revolta, parte aí da população, principalmente jovens. Todos nós sabemos que hoje existem 4 pistas de caminhadas na cidade, sendo uma no Taboquinha, uma no Bairro Jardim, outra na Bias Forte, e a pista da ciclovia da entrada da cidade. Sendo assim, com a quantidade de pistas, não há o que se falar em aglomerações, em somente uma pista da cidade. Lembrando ainda que essas atividades físicas, na maioria, acontecem antes do toque de recolher, às 20 horas, e após as 5 horas da manhã. Acredito também que basta orientação sobre o uso de máscara e distanciamento. Em Brasília, por exemplo, todos continuam com as suas caminhadas, pois essas trazem inúmeros benefícios à saúde. Melhora as funções respiratórias, cardiovasculares, previne a depressão, a ansiedade, que hoje é um mal do século, é bom para a mente, ajuda a diminuir o estresse, enfim, tem inúmeros benefícios. E, por último, quero aqui falar sobre as proibições e fechamento das atividades comerciais e prestação de serviços privados. Vejo a necessidade de se flexibilizar para alguns setores, parte esta que ficaram prejudicados com o decreto, como lojas, calçados, roupas, confecções, dentre outros. Os salões, comentei aqui hoje de manhã com alguns vereadores, as barbearias, também poderiam ser revistos neste decreto, pois funcionam e poderiam continuar os seus serviços sobre forma de agendamento, evitando assim aglomerações nos locais. Temos que nos colocar no lugar dessas pessoas, destes trabalhadores. Imagine nós cortar o salário de cada um de nós por 15 dias, com tantas contas que temos a pagar. Eu sei que tem lojas aqui que têm estrutura de ficar dias, meses fechados, mas outros não têm. E isso não é a realidade da nossa cidade. Como as pessoas vão trabalhar? Como elas vão sustentar suas famílias, pagar suas contas, se os comércios pequenos estão ficando fechados? O que é necessário, volto a dizer, são ações de prevenções. Vi hoje uma matéria de uma cidade chamada São Lourenço, onde o prefeito também é médico e que está aplicando tratamento precoce com sucesso no seu município. Nenhum comércio lá foi fechado, o turismo está em pleno funcionamento, presidente, não houve demissões e há mais de um mês é zero de internação e zero de óbitos. E ele explica na sua reportagem que tudo se deve ao tratamento precoce, onde é feito um protocolo desde os primeiros sintomas da doença, evitando, assim, complicações que levam o paciente à ala do Covid-19, à ala da internação ou à ala de UTI. E, por falar também em internação, levantei hoje aqui de manhã esse assunto e volto a dizer, é necessário leitos em Buritis para os nossos pacientes com urgência. Não podemos transferir as nossas responsabilidades para outros municípios, como Unaí, Paracatu ou Brasília. Está na hora do nosso gestor também ver essa questão. Não falo isso por politicagem, mas pensando em nossos pacientes que precisam de uma medicação, de um oxigênio, de um acompanhamento médico. A unidade mista de saúde não comporta um número expressivo de pacientes. É necessária uma atenção. Foi falado do novo prédio hoje também para atendimento do COVID, mas lá não sabemos ainda se haverá internação. Não é do nosso conhecimento. Então, peço aí ao nosso gestor para que avalie esta solicitação também. Veja se possível, às vezes eu dei a sugestão hoje aqui, presidente, transferir, né, o ambulatório para outro setor e usar daquele espaço da unidade para esta finalidade. Tendo em vista estar ali tudo interligado com a unidade mista de saúde. Ou encontre também outra forma, mas volto a dizer que é preciso assumir nossas responsabilidades, é preciso leitos aqui em Buritis. Onde está sendo aplicado, pergunto hoje mais uma vez, o nosso dinheiro do COVID. Precisamos contratar mais médicos, enfermeiros, técnicos ou remanejar os médicos que temos nos municípios. Mas já é preciso ver essa questão com atenção. O que não podemos é ver pacientes desesperados como estão, quando são diagnosticados de COVID e necessitam de leitos, de UTI e escutam a equipe dizer... Para onde nós vamos removê-los, pois não temos vaga. Temos uma equipe brilhante de profissionais excelentes no postão, e isso nós não podemos reclamar, mas agradecer. Eles fazem o que podem. O que precisamos agora é de gestão da Secretaria de Saúde e do governo sobre cada ponto aqui apresentado pelos vereadores e toda uma população. Finalizando, dizer que ainda a título de sugestão, assim como o decreto do Estado, o prefeito também possa ver sobre a possibilidade do retorno das barreiras sanitárias na entrada e saída do município. Acredito que isso possa ajudar muito. Finalizar também dizendo ao nosso prefeito que precisamos muito que o senhor esteja mais presente no nosso município, principalmente num momento crucial como esse. Que o senhor esteja junto com o nosso vice, com os secretários e estes vereadores que estão aqui tão somente para ajudar no bom desenvolvimento do município. Obrigada, presidente. Devolvo a palavra.
Boa noite, nobres colegas. Boa noite aos ouvintes da Buritis FM. Eu participei hoje, juntamente com o vereador Wendel, a Polícia Militar, na pessoa do comandante capitão Ranieri, a secretária de Saúde, o prefeito, o vice-prefeito, alguns profissionais da vigilância e alguns representantes comerciais. Foi discutido sobre o decreto, eu questionei com o prefeito sobre a questão das missas e os cultos, e falei com ele que as igrejas têm prerrogativas constitucionais que asseguram as igrejas de total liberdade. Sobre as igrejas, os cultos, o prefeito falou que até domingo está suspenso. A partir do domingo, na segunda-feira, terá outro decreto, já até passei para alguns pastores, terá outro decreto sobre as igrejas, os cultos, que provavelmente a partir de segunda voltará ao normal, com algumas restrições, é claro. Sobre o comércio, na parte de delivery, vai ficar das 18 horas. Isso tudo que eu estou falando aqui não está certo ainda. Tem outra reunião amanhã,
Para acabar de definir,
onde os comerciantes que estavam representando os outros comerciantes vão, de comércio a comércio, colocar o que o prefeito colocou para estar discutindo. Eles levando a demanda para o prefeito, eles vão estar redigindo um novo decreto para quarta-feira entrar em vigor o outro decreto. O delivery vai ficar das 18 às 0 horas, normal, não vai ter atendimento no local, bebidas alcoólicas por tempo indeterminado, suspenso, caminhadas também a partir, vai ser como os cultos também, até domingo está suspenso, provavelmente voltará ao normal no domingo. E só esses daqui, amanhã a gente decide mais na reunião, que provavelmente, não sei se o vereador Wendel também vai estar presente, mas... Não vai voltar ao normal, porém com algumas restrições. Não vai ter fechamento igual lockdown. O prefeito é contra lockdown. Isso aí ele deixou bem claro. Tanto que ele foi elogiado por não ter seguido a onda roxa, que é sobre O Minas Consciente do governo de Minas, né? Do governo estadual. Tem também, Vânia, que você falou sobre os leitos. Os leitos, ele falou que não tem como, por enquanto, né, vereador Wendel? Sobre os leitos, ele falou que não, por enquanto não tem, porque a partir de hoje já está funcionando a Casa Saúde Mulher, transferiu o atendimento Covid para lá. Tem todo um atendimento lá das 8 às 20 horas. Segundo a secretária, passou para nós lá. Da 8 às 20. É aqui, ó. O centro de Covid está funcionando na Casa Saúde Mulher, próximo ao postão, que é ali, ao lado ali da escola, perto da escola, do lado lá estadual, da Gomes. Das 8 às 20, todos os dias da semana. Os atendimentos são exclusivos para síndrome gripal. É, se você estiver sentindo pelo menos dois desses seguintes sintomas, procure um atendimento ou os sintomas são febre, tosse, falta de ar, dor de garganta, perda de olfato ou paladar e cansaço. E lá vai ser exclusivo para esses sintomas, né, que tem gente lá procurar para outro atendimento que não é. Não vai atender.
Presidente, ele disse que no momento não é possível os leitos, mas ele está pelo menos avaliando possível futuro, né?
Não, não.
De forma alguma?
Não. Não, porque tem que ter toda uma equipe para estar atendendo. E já tem, acho que, se não me engano, dois médicos que já pediram conta, não estão querendo ficar. Então, está tendo a dificuldade de contratar profissionais para a área da saúde.
Nem remanejar de PSFs para isso?
Não. Buritis tem os respiradores, inclusive o vereador Branquinho ganhou um agora. Tem respirador, mas o que está precisando é de profissionais que não estão conseguindo. Inclusive a médica que está lá, é a médica do PSF lá do Canaã, ela não pode ficar muito tempo lá, ela tem uma carga horária de, se não me engano, 4 horas, se não me engano, né? Que é do esqueci agora o programa dela lá, dos mais médicos, exato. Então o problema maior hoje que o prefeito falou é questão dos profissionais que não estão conseguindo contratar.
Presidente, nem a questão de haver leitos conveniados aí com o Hospital São Lucas não foi levantado
não
essa foi possibilidade?
Não foi levantada essa questão, não.
Tá bom, obrigada.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Nessa noite, quero cumprimentar a Vossa Excelência, presidente dessa Casa de Leis, vereador Flávio Galvão, estendendo os meus cumprimentos aos nobres colegas vereadores aqui presentes. Quero cumprimentar também o público que nos prestigia aqui no plenário, nos prestigia em casa, nos seus lares, né? Tanto aqui em Buritis, quanto também no meio rural de Buritis, em outras cidades também nos ouvindo, nos acompanhando via internet. Nessa noite eu não vou discutir a questão eu não vou nem abordar a questão aqui do decreto em si, porque cabe ao governo, cabe ao executivo e tal, essa questão. O decreto ele pode haver uma flexibilização, a gente está vendo aí que vai ter algumas mudanças e tal, não é isso que eu vou expor aqui. Na verdade, eu quero ser bem curto e bem sucinto assim, na minha opinião, nas minhas palavras nessa noite. E vou frisar mais uma vez, a vida é o patrimônio maior, é o bem mais importante que nós temos. E a gente vê hoje em dia alguns valores deixados de lado e se colocando muito o lado financeiro em primeiro lugar. Então, não vou focar no decreto, vai ser a minha opinião particular. A vida é o bem maior, a vida é o bem mais importante que nós temos. E dizer que hoje eu tive uma pequena fala com o promotor, por volta de 1 a 1:30 da tarde, e é onde nós abordamos exatamente essa questão também sobre a questão da pandemia. A situação é gravíssima, a situação é seríssima. Nós tivemos pessoas, inclusive pessoa aqui de Buritis, entubada no posto de saúde aqui, no posto de saúde aqui da nossa cidade de Buritis. Então, a fala que eu tive hoje lá com o promotor, talvez esteja até nos ouvindo, porque eu não preciso mentir uma vírgula, uma palavra sequer. Hoje as pessoas estão vivendo uma situação, se tiver 10 pessoas precisando de UTI, os médicos vão ter que escolher aquele que está na situação mais grave, para que possa ter o direito à vaga de UTI. Essa é a situação. É a situação em Unaí, é a situação em Passo de Minas, é a situação em Paracatu. Então nós não temos vaga de UTI, mesmo se quisermos pagar, mesmo com as pessoas que têm a condição de pagar. E ainda nós fizemos uma referência aos moradores do meio rural, por exemplo. Se você for procurar a dedo, quantas pessoas têm condição de pagar UTI, as pessoas do meio rural? Praticamente ninguém tem condição de pagar. Eu, pelo menos, não tenho condição de pagar uma UTI, que é caríssimo. por dia. Essa diária é caríssima, então nós não temos condição. Então a situação é muito complicada, ela é muito séria. E a questão do decreto, eu vou deixar para o governo, o executivo realmente debater isso com os comerciantes, a flexibilização, mas dizer a você que está nos ouvindo nesse momento. Pois não, Wendel?
Uma parte, vereador.
Pois não.
Só para complementar aqui o que o senhor tinha dito aí, sobre o rapaz que foi entubado ali, gente, foram 24 horas, mas o prefeito deixou bem claro, não tem equipamento para fazer um tratamento mais adequado. Isso é emergencial, e aí, como diz o outro, tem que ter esse cuidado que o senhor está falando, vereador, porque se partir para a necessidade de uma UTI, é como diz o outro, a gente tem gente aqui que mesmo com dinheiro não conseguiu essa UTI. Isso a gente tem que deixar bem frisado aqui. Devolvo a palavra, senhor.
Exatamente. E outra coisa que foi mencionada também é o seguinte, ele teve a intervenção também, a família interviu junto ao Ministério Público para que conseguisse a vaga. Eu tenho esse conhecimento a respeito dessa questão. Então, o que é que acontece? Mesmo as pessoas tendo essa intenção de intervir, às vezes tem pessoas que não têm a condição, talvez psicológico, preparo emocional, financeiro, etc., não sei, de intervir nessa questão, às vezes nem precisa financeiramente, a gente sabe disso, mas as famílias vão estar desamparadas porque não tem vagas de UTI, essa é a verdade. Hoje, ontem foi ele, mas amanhã pode ser qualquer um de nós aqui. Né? Ah, eu tive, mas pode repetir. Né? Quem é que garante que não vai ter de novo? Ah, é porque teve, quem é que garante isso? E a quantidade de variantes que está tendo por aí, que está, inclusive, atingindo a juventude. Né? O nosso medo é esse. Se nós queremos uma economia forte, nós temos que, de uma certa forma, frear esse vírus ou diminuir a contaminação desse vírus, porque, na verdade, isso gera medo, gera insegurança, afeta a economia. As pessoas que estão... Hoje eu andei aqui em Buritis, eu vi está reduzidíssimo o número de pessoas nas ruas. Praticamente ninguém. Agora à noite mesmo, ninguém. O pessoal está respeitando, o pessoal está com medo mesmo. E tem que ter medo mesmo. Porque quem for cometido aí, for contaminado por esse vírus, e se agravar a situação, meu amigo, é só Deus na causa. Porque UTI... Mesmo se você tiver dinheiro, você vai ter que contar muito com a sorte, pegar muito com Deus para você conseguir a vaga. Essa é a realidade. Agora, aqui eu não vou discutir a questão do decreto, se está certo, se está errado. Nós sabemos que quem é político hoje em dia, eu falei naquele dia, há uma dificuldade de conciliar o combate à pandemia com a economia. Isso é visível, isso é no Brasil inteiro. Você vê manifestações de pessoas contra os governos que adotam medidas mais rígidas, mais severas. E nós entendemos também, a certo ponto, a parte também do comércio que querem uma certa flexibilização. Só que, eu repito, o mais importante é a vida. E eu quero dizer também para os professores, foi lida aqui uma apresentação, nós não vamos discutir isso aqui não, porque não é discussão. Só quero anteceder algo, porque é importante anteceder. Foi apresentado aqui nessa noite, não sei se vocês ouviram aí com bastante atenção, o veto das emendas que foram de minha autoria, referente à questão da inclusão dos professores na revisão geral anual dos servidores. Os professores foi a única categoria que ficou de fora dessa revisão geral anual. E eu falei bem antes que isso fere o princípio da isonomia, porque os professores são servidores também. E eu até, inclusive, nós parabenizamos todos os vereadores que realmente votaram nas emendas, as emendas foram aprovadas, e hoje foi apresentado o veto aqui. E eu vou ler só um trechinho aqui, mas eu vou defender melhor lá na frente. Um dos argumentos do veto eu achei fraquíssimo, mas é fraco. Olha que eu não sou jurídico, hein? Eu não sou advogado. Não é permitido ao vereador apresentar proposição de interesse particular. E desde quando isso é interesse particular, meu? É interesse de uma categoria, é interesse de uma classe. Porventura, eu sou professor, isso todo mundo sabe, isso é óbvio, isso é verdadeiro, né? Agora, eu não apresentei nada defendendo meu interesse particular, não. Que argumento fajuto, que argumento fraco, né? Isso é vergonhoso, um argumento desse aqui. E é lógico que isso veio da parte jurídica, né? Um argumento desse. Será que não tinha uma explicação melhor, não, para dar, não? Né? Então, assim, no momento oportuno nós vamos estar defendendo. Você, professor, fica atento, porque senão você vai passar o ano inteiro sem a sua recomposição, algo que é direito seu, que está no artigo 37 da Constituição Federal, inciso 10º, essa recomposição geral anual. Nós não estamos falando de aumento, nós não estamos falando de piso nacional dos professores, nós não estamos discutindo isso aqui, não. Só recomposição. É um direito. Então, peço aos vereadores que realmente possa, quando for no momento oportuno, derrubar esse veto vergonhoso, porque esse veto ele é um veto vergonhoso, com argumentos que realmente não convencem em momento nenhum. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Faguinho da Padaria.
Boa noite, presidente, nobres colegas e o público que nos ouve aí pela Clube FM. Só que para falar aqui, a vereadora Evânia aí, falou a respeito do atendimento Casa de Saúde Mulher. Eu e meu nobre colega ali, vereador Geudo, estivemos lá hoje para conhecer, fazer uma visita. E lá está sendo atendido, realmente está sendo atendido, igual o presidente falou aqui, só que lá é tipo uma triagem. Lá passa quem está com sintomas, passa pelo médico, pela médica, faz o exame, dando positivo, é encaminhado para o postão. Então, assim, não separou assim, os leitos, só está sendo atendido a consulta e vendo se realmente é Covid. Aí o leito continua sendo postão, ou seja, o médico lá vai continuar atendendo o pessoal de emergência, né? Que é só emergência que está atendendo lá, estão orientando o pessoal procurar os PSF, né? E quando o internado com Covid é no postão, então está tendo dois lugares, está atendendo lá e passando os leitos, tá sendo no postão, continua sendo no postão. E outra coisa, a gente até procurou o hospital hoje, né, vereador Gildo? Assim, para ver como seria, se teria uma estrutura para fazer leitos lá, o próprio hospital particular aqui, entendeu? A gente aí com a preocupação com a população, talvez seria fácil montar uma estrutura, fazer mais leitos lá, mesmo no particular ali, para os médicos que estão atendendo no São Lucas. Existe uma estrutura, assim, não acabada. Tem que acabar, mas assim, tem que fazer um convênio aí com a prefeitura. A gente talvez aí, tendo uma conversa com o executivo aí. Ele tem interesse, né, de fazer isso aí pela população.
Só uma parte, vereador?
Fica à vontade, vereador.
Recebi uma mensagem aqui no WhatsApp de alguém que deu uma sugestão, e eu achei assim, uma sugestão bacana. Eu vou referir o nome da pessoa, mencionar o nome da pessoa, eu achei interessante. Uma vez que Buritis tem respiradores sobrando e não tem os leitos, e já que Buritis depende tanto de Unaí, por que não fazer uma parceria com o prefeito Branquinho lá de Unaí e criar os leitos lá em Unaí, né? E aproveitando esse momento, quero agradecer ao presidente da Casa de Leis, o Flávio Galvão, porque nós conseguimos um respirador que custa mais de R$50 mil. Eu não perguntei o valor para eles, porque fica inconveniente fazer esse tipo de pergunta, né? Para o presidente da FIENG, uma vez que fez a doação para a minha pessoa. Mas eu tenho convicção que vale muito mais do que R$50 mil. E aí nós estávamos tendo a dificuldade de trazer o respirador para Buritis, porque tem que pagar um frete. Né, um frete que fica em torno de R$ 2.800 a R$ 3.000. E aí estava tendo essa empecilha, essa dificuldade toda, eu procurei o presidente da Casa de Leis e falei para o Flávio, R$ 2.800, R$ 3.000 para a Câmara, isso não é nada. Para o município também não é nada. A gente sabe muito bem que o município com mais de 85 milhões aí de recursos, isso não é nada. Né? Mas aí o presidente se colocou totalmente à disposição para estar somando aí, devolvendo esses R$ 2.800, R$ 3.000. Então, quer dizer, a Vossa Excelência, muito obrigado aí pelo apoio, porque, na verdade, isso é para o município, não é para o Branquinho, não. O Branquinho não vai pegar o aparelho, não tem nada a ver com isso, não. Quero mais uma vez agradecer a FIENG e o presidente Flávio Roscoe, que liberou esse equipamento aí, esse respirador, que eu acho que tem tudo a somar aí, no presente e no futuro. Obrigado, Flaguinho, pela parte.
Tranquilo, precisar, estou à disposição. Fica à vontade, vereador.
Eu volto mais uma vez a dizer, é importante a gente ter leitos no município de Buritis. Eu conheço aquela unidade mista, Flávio trabalhou na unidade mista de saúde, nós temos lá uma sala para mulheres, com umas 3 camas, temos a sala dos homens também com umas 3 camas, e a sala das crianças. Se a gente tiver, presidente, aí do jeito que está indo a situação no nosso município, em torno de 20 pessoas, que precisa de uma 100 mil UTI, por exemplo, precisa ficar no postão. Se não tiver leitos, essas pessoas vão para onde? Para a rua? Então, é necessário. Né? O senhor falou que o prefeito não vê isso hoje como uma prioridade. Eu peço a ele, se estiver nos ouvindo, né, que reveja essa possibilidade. É preciso promover gestão nesse sentido. Eu recebi também uma reclamação hoje, vereador Faguinho, aproveitando o tempo de Vossa Excelência, da senhora Maria das Dores Pequena de Souza. Ela me disse que teve na unidade mista de saúde ontem. Ela estava com a pressão 20 por 11, com muitas dores. Ela saiu por volta de 30 dias do Covid, e isso deixou muitas sequelas. E ela procurou a unidade mista de saúde e sequer fizeram a triagem. Eu fiquei surpresa, porque eu elogio muito aqueles profissionais. E ela elogiou a recepção também da unidade, mas reclamou, infelizmente, da médica de plantão. Né, disse que o caso dela era caso de IPSF. E a senhora teve que ser encaminhada, né, e ficou internada, hospitalizada no Hospital São Lucas. Então, assim, se a unidade que foi feita está ali apenas para fazer triagem, vai continuar o atendimento à noite, presidente, apenas para o COVID, e as outras pessoas que chegam lá passando mal, como essa senhora? A gente sabe que com a pressão 20 por 11 pode acontecer um infarto, eu não sou médica, mas a gente sabe, como aconteceu com o meu tio semana passada, que a ambulância buscou ele em emergência, e a pressão dele também estava 20 por 11 e foi recebido, e tomou todos os medicamentos necessários. A mulher tem osteoporose, a mulher tem a diabetes, então chegou essa reclamação. Então, colocar também uma unidade apenas para fazer triagem vai ficar elas por elas. É preciso ver melhor o que pode ser feito, porque do jeito que está, não pode ficar. E eu acho que leitos, se o prefeito quiser, presidente, tem condição de fazer, sim. Dá para remanejar um PSF, médicos de um PSF para outros, para atender essa especialidade. Basta querer, basta ter gestão. Obrigada.
Fica à vontade, vereador. Então, só concluindo aqui, nós até conversamos lá no hospital, e foi até citado essa questão de arrumar essa estrutura e procurar lá o NAI, né, Secretaria de Saúde, talvez poderia fazer uma parceria até para desafogar lá mesmo, fazendo esses leitos aqui, entendeu? Porque muitos pacientes saem daqui, precisa de UTI, precisa de UTI, mas às vezes chega lá, fica num leito apropriado, com equipe por conta, nem vai para a UTI. Igual teve caso aqui, recente, aí, a pessoa saiu aqui para ir para a UTI, chegou lá, tinha, salvo me engano, 17 pessoas na mesma ala, tudo com Covid. Existia uma equipe ali, médico passava lá uma vez por dia, mas assim, estava usando protocolos, medicamentos, tudo certinho, tudo só para Covid. Então, assim, às vezes nem sempre é UTI, entendeu? Tendo os leitos aqui, com certeza vai desafogar ali o NAI, que lá está um caos, como todos aqui sabem. E tem um recurso aí do Covid, até a nobre colega Vânia pediu o requerimento, fez um requerimento, né, prestação de conta, não sabemos se ainda tem desse recurso, mas se tiver aí, que vamos usar aí para a população, porque agora está precisando. O povo pede socorro aí, né, o mundo. Mas, no mais, devolvo a palavra aí, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele.
Boa noite a todos. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio 88.5. Boa noite, excelentíssimo presidente desta Casa de Leis, e a todos os nobres colegas vereadores aqui presentes. Nessa noite de hoje, gostaria de, com poucas palavras, refletir sobre a questão do Covid-19, esse momento crítico que estamos passando. A gente, ultimamente, está usando muito a internet e vendo várias frases, né, das pessoas revoltadas com essa situação. Fomos pegos de surpresa, né? O prefeito não fechou a cidade inteira, apenas segue algumas restrições que o Estado pede. Mas muitos dos comércios não respeitam as medidas. Devido a essa desobediência, os casos só estão aumentando ao longo das semanas. Nós que já sabemos os apuros que temos em relação à necessidade de UTI dos últimos dias, os nossos médicos pedem, e toda a equipe da nossa saúde, o isolamento social, pois nosso sistema de saúde não tem UTI. A minha opinião, se voltar a funcionar, vai morrer muitas pessoas. E se ficar em isolamento social, vai fechar muitas empresas. Essa é a realidade. A gente não sabe, né? Ninguém sabe. Quando um problema não tem solução. Elegemos o culpado, elegemos o inimigo. Não, a culpa não é do prefeito, gente. A culpa não é de nós, vereadores. Não, a culpa não é do presidente do Brasil, nem dos médicos, nem do Ministério da Saúde. Eles estão também perdidos como nós. Fomos todos pegos de surpresa, né, sem saber lidar. Então, cada um acha uma coisa. mas ninguém tem certeza de nada. Então, quem sabe, não é hora de parar de perder tempo atirando pedras e começar a orar mais, a rezar mais, a valorizar mais, principalmente a nossa família. Chega de ódio. Talvez seja essa a solução. Éramos todos humanos, como diz o Ratinho. A religião nos separou. A política nos dividiu. E o que nos restou? Nos restou o vírus. E agora? No mundo inteiro somos todos iguais. Tanto rico, pobre, né? Enfim, no mundo inteiro somos todos iguais. Muitos acham que essa doença não está séria. Temos vários amigos e conhecidos de nossa cidade, de Buritis, que nem particular estão conseguindo ter aí. Na oportunidade, eu quero hoje também parabenizar os representantes do comércio local que esteve aqui nesta Casa de Leis, em nome do Luizão de Las Palmas, que se sentiram prejudicados e tiveram a iniciativa educada de procurar esta Casa de Leis, né, de procurar nós, vereadores, que somos representantes do povo, onde dialogamos e acredito que o Executivo fará o que estiver em seu alcance para atendê-los, pois estes só querem fazer as suas entregas à noite, com portas fechadas, mas começando às 6 e finalizando pelo menos 11 horas da noite, no mínimo meia-noite. Os mesmos donos de lojas, né, de salões de beleza, querem começar às 8 da manhã e finalizarem pelo menos às 6 horas, tomando todas as seguranças do Covid-19. Na oportunidade, gostaria de deixar claro aqui hoje, nesta noite, sobre o assunto do veto, meu colega vereador Branquinho, quero deixar claro que antes de sentar nessa cadeira, eu sou professora. E se estou aqui, defenderei a minha classe. Né? Antes de vereadora, eu sou professora. E por incrível que pareça, sou professora desde os 14 anos de idade. Também gostaria de dar boa noite, né? Finalizar minhas palavras, porque hoje o tempo é curto, né? Com respeito ao que nós estamos passando. Pedir a Deus que abençoe cada um de nós, cada um de vocês que estão ouvindo a gente, famílias, tá? Que Deus possa abençoar, livrando nós dessa situação, livrando nós dessa doença. E quando tudo isso passar, se Deus quiser, a gente vai poder estar vendo a Casa de Leis aqui cheia, né? Do nosso povo unido aqui junto conosco. E muito obrigado, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilva Prisco.
Boa noite a Vossa Excelência, aos nobres colegas dessa casa, aos ouvintes da Rádio 88. E não sabemos se está chegando em toda a nossa região, mas nessa noite, o que eu quero externar aqui, que o momento é muito difícil em que nós estamos vivendo. É um momento, está chegando o momento, em qualquer lugar do nosso Brasil, está escolhendo quem vai morrer e quem não vai. Quem vai para uma UTI e quem não vai. Quem vai para algum leito, até mesmo particular, ou não. É um momento que todos nós temos que repensar. A nossa vida, o nosso dia a dia, não pode estar somente na mão de políticos, na mão daqueles que governam o país, mas sim em nossa própria responsabilidade de cada um de nós. É muito triste o momento que nós estamos passando e quase nada podemos fazer. Realmente, o Estado soltou um decreto, né, da macro-região da nossa região e da micro, colocando nós na onda roxa. E aí, o que fazer? Fecha comércio? Não fecha? As pessoas passando mal, não temos leitos. Mas nós não podemos esquecer que atrás de tudo isso, Nós temos pessoas nobres, que têm coração, que há um ano está enfrentando, está na ala da frente, que são os médicos, que são os enfermeiros, que são os técnicos, que são as recepcionistas, que são aquelas pessoas, auxiliar de serviços gerais, que está lá cuidando daquele ambiente, daquele espaço físico. Nós estamos esquecendo que eles estão lá um ano, enquanto nós estamos nas nossas casas. Muitos de nós, sim, estamos cuidando. Mas a maior parte não estão nem aí. A maior parte da população não estão nem aí pelos aqueles médicos, pela família deles, pelos aqueles enfermeiros que estão ali estressados, agoniados, a ponto de explodir, de não saber mais o que fazer. E eles não têm aonde perguntar de quem é a culpa e o porquê isso. Nós vamos culpar a China? Que culpa nós temos se nós temos um Brasil, uma cultura realmente de corrupção? Nós estamos vendo aí o que foi feito. Soltou-se o Lula. Muito mais do que isso, está absolvendo ele. E aí? São decisões tomadas. Hoje o assessor dessa casa falou em obediência. Ninguém quer ter obediência. Nós queremos, sim, culpar alguém, mas nós não estamos preocupados com aqueles que estão lá para curar, para cuidar de mim, da minha irmã, do meu irmão, da minha filha, dos meus netos, do meu vizinho. Será que nós não podemos, já paramos para pensar, alguém tem um médico na família? Alguém tem um enfermeiro na família? Um técnico? Alguém já conversou com esse povo? Eles estão angustiados. Igual eu acredito que cada um daqui, que já pode sentir na pele, igual nós perdemos um amigo, muito mais do que amigo, essa semana, por falta de leito, por falta de um UTI. Isso é doloroso. Mas não é momento de culpar. Mas eu quero dizer à equipe daqui de Buritis que alguém pode pegar o nome, algum nome de vocês, e jogar em redes sociais, criticando. Eu quero dizer que eu sou contra. Isso é doído. Parece que nós não temos fé e não acreditamos em nada. Porque jamais eu terei coragem de criticar vocês, de expor o nome de vocês. Vocês que estudaram, vocês que ficou 4, 6 anos, 8 anos, um médico para ter uma residência, ele estuda o resto da vida. Eu não tenho coragem de criticar vocês. Porque eu sei que vocês fizeram o melhor para muitos, mas tem muitos que não têm o poder de compreender. Então eu não tenho o direito, como eu acho também que ninguém tem o direito de colocar nenhum de vocês em grupo ou em redes sociais, chamando de incompetente, dizendo que não é capaz, ofendendo, justamente no momento desse, onde todos nós estamos sofrendo. Ou acha que nós não sofremos. Mas o que fazer? Estado de Minas Gerais, parece que o governo está colocando toda Minas Gerais na onda roxa. E aí? E aí, para onde é? O que vai ser feito de nós agora? Então, povo de Buritis, fique em casa. Fique em casa. Nós aqui, vereadores, vamos buscar os nossos amigos que são médicos. Talvez nós temos parentes que queiram vir para cá porque os médicos estão estafados. Eu sei que a Secretaria de Saúde, juntamente com a sua secretária, você está de parabéns, secretária. Você tem que ser elevada. Você e toda a sua equipe tem que ser elevada. Os médicos, os enfermeiros também do hospital público, do hospital particular daqui nosso também, o São Lucas, vocês também têm que ser elevados. Porque vocês estão atrás. Buritis não está parado, não. Tem corrido, sim, atrás de médicos, mas não consegue. Dois médicos daqui da nossa cidade, eles estão desistindo, porque não aguenta mais a pressão. A pressão ela é muito grande. Você vê as pessoas irem embora porque não tem um leito, porque não tem uma UTI, porque não tem para onde ir. Então, se nós temos enfermeiros, se nós temos, vamos informar, vamos ajudar a levar até o município, até a administração. Quem sabe assim, em uma conversa com o executivo, não possa vir a colocar leitos. Por que que não pode ter leitos? Vamos sentar, eu vou sentar com o executivo e vamos colocar no papel e vamos apresentar ao povo. Mas eu quero dizer à população de Buritis, se toma uma decisão, agrada uns e desagrada outros. Aí vai a luta, aqueles que se sentiram lesados. Aí você tem que voltar atrás. Mas não volta ninguém, nem Deus volta atrás a vida, quando nós perdemos ela. Quando um parente, quando um ente querido nosso vai embora, não tem acordo, não tem volta nem decreto, não tem volta nem palavra, não tem nada. A vida foi. A vida foi. O que é 10 dias? O que são 10 dias? Não estou dizendo que sou favorável, mas eu não posso ter medo de explanar aqui. Então, se não é o comércio, então é o povo. Então, povo de Buritis, fique em casa. Pelo amor que você tem em sua vida. Porque os nossos profissionais, eles estão esgotados. E eles são muito. Eles estão sendo, e foram um ano atrás, muito corajosos. Porque enquanto nós estamos lá nas nossas festas, nas nossas reuniões em família, comemorando aniversário, fazendo casamento, fazendo nosso churrasco, você sabe onde é que eles estavam? E onde é que eles estão ainda? Lá na unidade mista, lá nos hospitais, dentro das ambulâncias. É lá que eles estão. É lá. Tem médico que tem um mês que não vão em suas casas, porque não pode ir. Ele tem que sair do hospital ou de uma unidade e ir para o hotel, porque lá está a mãe e o pai dele, onde ele não pode ter contato. Lá ele está com alguém com alguma comorbidade. E qual de nós que fizemos isso hoje? Qual de nós que estamos tendo cuidado? Então todos nós somos responsáveis pela vida. Ninguém pediu para nós estarmos vivendo essa pandemia e essa época. Mas então não esquecemos de trazer para nós a responsabilidade. Então não vamos sair de casa. Querem ajudar que o comércio fique aberto? Comerciantes. Então não permita funcionário seu ficar sem máscara no seu comércio. Não permita as pessoas entrarem no seu comércio sem máscara. Não permitam uma pessoa, uma família chegar com 3, 4, sem necessidade dentro do seu comércio. Então vamos ajudar o nosso município, né? Se, a vida, ela é mais importante, como o Branquinho sempre está dizendo aqui. Mas se tão preocupado com a economia, todos nós estamos. Então vamos fazer a nossa parte. Vamos ajudar a ser fiscais, então, do povo, comerciantes. Da agora em diante, eu quero andar nessa rua, eu não quero ver um comércio, um funcionário sem máscara. E como também nós não podemos querer ver nenhum cidadão na rua sem máscara. Mesmo que você não concorde, mas vamos fazer pelo outro. Vamos fazer pelo seu vizinho, pela sua mãe, pelo seu pai. Talvez você é resistente, mas tem muitos que não são. Vamos fazer, né, valorizar os médicos, os enfermeiros, principalmente aqui da nossa cidade. Quero dizer a vocês que estão na linha de frente, que Deus cuida de vocês. Que Deus possa todos os dias estar intercedendo por vocês. Porque vocês estão fazendo o máximo. Vocês estão fazendo muito além daquilo que muitos não conseguem fazer e não estão nem aí. Não estão nem aí. Então, eu quero dizer à população de Buritis, se tem que voltar atrás de decisões, a gente não volta à vida. Uma vez você morreu, acabou-se. Não tem reunião, não tem ninguém que faça sua vida voltar, nem Deus. Então, por isso, população, fique em casa para ajudar que o nosso município saia rapidamente. Porque não é só Buritis que está vivendo essa loucura, não. É o nosso Brasil todo. E nós temos que ser responsáveis. Devolvo a palavra e muito obrigada, senhor presidente.
É, nessa questão dos comércios, não vai ter mais notificação do comércio para quem não está usando máscara ou não está atendendo o decreto. Vai ser suspenso o alvará de imediato. Isso aí foi uma das condições que o prefeito colocou. Seguimos para a segunda parte. Segunda discussão e votação da proposta de emenda à Lei Orgânica número 02/2021, acrescenta a linha ao primeiro parágrafo do artigo 10º e revoga a linha E do segundo parágrafo do artigo 10. Ambos da Lei Orgânica do município de Buritis, Minas Gerais, de autoria dos vereadores Wendel Durães e Nilva Prisco e Cibele. Está aberto o prazo para discussão da proposta.
Note, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wendel Durães.
Hoje, novamente, vem a votação dessa emenda, né, da minha autoria, da Nilva e da Cibele, mas que já tem o aval e o apoio dos senhores. E, mais uma vez, passo aqui para agradecer, para que a gente possa colocar no livro da Lei Orgânica, para que fique totalmente registrado, consagrado e confirmado que a nossa Vila Serrana se torne distrito. Como o vereador Gildo tinha dito na outra reunião, não posso deixar de parabenizar de maneira nenhuma os outros vereadores que passaram por essa Casa de Leis, que lutaram, assim como o nosso amigo vereador Tonzinho da Vila Serrana, que foi um guerreiro nessa parte. Deixo aqui os meus agradecimentos junto com a população, que a gente tem visto muita alegria em receber essa notícia de distritação lá da Vila Serrana, né? E mandar um abraço ao pessoal da Vila Serrana e dizer que conto mais uma vez com o apoio de vocês e que nós possamos aprovar esse projeto com unanimidade. Devolvo a palavra, senhor.
Vou colocar a proposta em votação. Como voto, vereador Gildo do Mariquita.
Eu sou favorável, excelentíssimo presidente.
Como voto, vereador Evaninha. Como voto, vereador professor Branquinho.
Favorável, presidente.
Como voto, vereador Azanã.
Favorável.
Como voto, vereador Faguinho da Padaria.
Favorável.
Como voto, a vereadora professora Cibele.
Sou favorável, presidente.
Como voto, vereador Wendel Durães.
Favorável, senhor presidente.
Como voto, vereadora Nilva Prisco.
Favorável.
Proposta aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 5/2021 dispõe sobre a criação do novo Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, CACES e Fundeb, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão do projeto.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Gildo da Mariquita.
Eu gostaria de pedir para que o nosso jurídico esclarecesse um pouquinho a respeito dessa matéria, por gentileza, se for possível, doutor Fábio.
Boa noite a todos. Bom, de uma forma sucinta, o objetivo desse projeto de lei é atualizar as diretrizes e normas com a criação do novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Participação e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, CACS/Fundeb. De um modo geral, nós temos duas leis municipais que até então estão em vigor, que é a Lei 1069, de 13 de maio de 2007, e a Lei 1182, de 12 de abril de 2010. Contudo, em 25 de dezembro de 2020, foi sancionada uma lei federal, de número 14.113, na qual atualizou e fez algumas alterações no que tange à composição e disposições da formatação desse novo Conselho Municipal. Motivo este pelo qual fez incidir a vinda dessa proposição aqui nesta casa, com o objetivo tão somente de atualizar e aperfeiçoar essa nova composição nos moldes da lei federal ora citada. Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele.
Só para esclarecer também aqui, vereador Gildo, o Conselho do Fundeb ficará cancelado caso não aprove a lei. e seja feito um novo decreto e inserido no sistema de conselho do Fundeb até dia 25 de março de 2021. Portanto, a aprovação da lei que altera a anterior, que rege o conselho, muda de 2 para 4 anos. O mandato de conselheiros e a alteração da lei, nada mais, é que está acompanhando a lei federal, que disciplina os repasses, gastos com o magistério e o conselho do Fundeb. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 06/2021, ratifica o protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto prazo para discussão do projeto. Quero que deixar claro aqui também que aprovando esse projeto aqui, o município vinha adquirir as vacinas, vai ser numa faixa de 18 mil pessoas vacinadas com esse projeto aqui. Doutor Fábio, vai dar uma explanada aqui, doutor?
Bom, dando-se a conhecer, esse projeto de lei 06, ele necessário se faz tendo em vista que nós temos a nível federal a Frente Nacional dos Prefeitos, na qual foi criado um consórcio entre vários municípios de todo o Brasil. Então, este é o desejo do município de Buritis, que é ingressar nessa Frente Nacional dos Prefeitos, criando, se associando neste consórcio. E qual a finalidade desse consórcio? Exatamente proporcionar e facilitar a aquisição das vacinas e demais equipamentos na área da saúde voltadas ao enfrentamento da pandemia. Com essa inclusão do município no consórcio, facilitará essas compras até mesmo em relação a custos. Então, é de extrema necessidade que essa matéria seja aprovada no sentido de que o executivo só poderá executar o próximo passo, que seria ou que será a assinatura desse contrato, ingressando no consórcio, após a aprovação aqui no Legislativo. Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilva Prisco.
Quero aqui, nessa noite, em cima desse projeto, parabenizar ao gestor dessa cidade, juntamente com a sua equipe da Secretaria de Saúde, por essa ação concreta. Mesmo porque ela dependeu do Supremo Tribunal Federal, teve que passar pela votação no Congresso, foi votado, me parece, dia 2 agora, o Congresso votou também em caráter de urgência, como nós estamos votando aqui hoje também, que foi colocado, reunimos agora aqui na parte da manhã os 9 vereadores, e quebramos as nossas normas, o segmento que é a lei orgânica e o regimento interno rege essa casa, porque estão todos trabalhando justamente para a gente combater esse vírus. É uma ação concreta e, por isso, nós pedimos a compreensão da população. Fique em casa. Então, parabéns a toda a equipe da saúde e ao gestor pela ação concreta. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Também quero, de igual forma, a vereadora que me antecedeu, parabenizar o governo pela iniciativa. Hoje estamos aqui para dar um passo para que Buritis recomece e se recomponha através da saúde pública e da economia. A vacina é uma esperança para a humanidade. O projeto de lei de autoria do Executivo será votado em regime de urgência, sim, em uma única discussão e votação, como falado pelo presidente. A proposta prevê a compra em caráter emergencial, em conformidade com a medida provisória 1026 de 2021, que busca facilitar a compra das vacinas, insumos e artigos necessários. A luta contra o Covid-19 é nossa prioridade número 1. A saúde do povo é uma questão primordial e vamos lutar para resolver também a saúde econômica aos buritizenses. A vacinação e, consequentemente, a imunização vão trazer normalidade às nossas vidas e estabilidade necessária para a saúde financeira de Buritis. Vamos votar esse projeto a critério de precaução na necessidade de compra de vacina. Esclarecendo também que o remanejamento dos recursos da lei orçamentária anual, créditos suplementares, adicionais ou extraordinários, também estão previstos para garantir o objeto da lei, desde que mantida a finalidade para aplicação do recurso. Com a aprovação, presidente, deste projeto, estamos salvando vidas. Muitas pessoas estão paradas nas suas casas, perdendo seus empregos. Temos que fazer a nossa parte e fazer com que o executivo também cumpra sua função. E não vamos abrir mão de fiscalizar. Muito obrigada.
Quero informar os nobres colegas e aos ouvintes da rádio que esta casa também vai estar repassando um valor para a prefeitura para a compra das vacinas também. Não sabemos ainda o valor, mas vamos devolver um valor para estar comprando as vacinas também. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestam, se concordarem, permaneçam como estão. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 05/2021 dispõe sobre a criação do novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACES e Fundeb, de autoria do Poder Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão do projeto. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestam, concordarem, permaneçam como estão. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 06/2021, ratifica o protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde, de autoria do Executivo Municipal. Vamos para a segunda votação. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordaram... Pera,
aqui, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilva Prisco.
Só para explicar a respeito desses dois projetos que nós estamos votando novamente, a segunda votação, é porque esses projetos, tanto do Fundeb como da criação aqui do consórcio para a compra da vacina, eles são projetos que precisam de 2 votações. Sim. E a gente teria que votar ele hoje e voltar na segunda-feira. Mas nós quebramos, né, esse prazo que a gente chama de interstício, nós quebramos ele para agilizar, para que o município não perca tempo, para tanto o Fundeb como a da compra da vacina, só para a população entender. Devolvo a palavra, senhor
presidente. Na verdade, ele teria que ser só apresentado hoje, né? O normal. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestam, concordarem, permaneçam como estão. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Considerando também o decreto municipal número 1259/2021, com o consenso da totalidade dos membros dessa casa, não usaremos uso da palavra no tempo de lideranças partidárias. Ordem do dia para a próxima reunião. Serão apreciadas proposições aptas para votação. Com a palavra, primeiro secretário, para a chamada final dos vereadores.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Vaninha. Presente. Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Vereadora Professora Cibele Freitas.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Ozanã. Presente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e...